Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nessa gravação Felipe Cereja.
Opa!
Wellington Cruz.
Boa noite.
E Gustavo Câmara.
Fala, galera.
A gente vai falar hoje de um negócio bem legal. Eu peguei uma frase bem curta. A Virtus faz parcelamento sem cartão de crédito. Resume bem ou não?
Eu acho que você pegou uma bela de uma frase que resume muito bem o que a gente faz.
Como o Gustavo sempre diz, a gente rouba tudo do site.
É isso aí.
Ainda bem que existe a tal da internet,
é,
né?
E eu descobri que o nível de pessoas que atualizam o site conforme a startup evolui é baixíssimo.
Exato.
Não dá tempo, entendeu? Então a chance de você falar quando, antes do cara pivotar é altíssima.
Exatamente.
É verdade.
E aí, Gus, o que a gente vai ouvir nesse episódio de música aí pra você assinar com...
Olha, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês por terem vindo aqui. Cara, acho que a música legal aí pra gente ouvir é The Eye of the Tiger, né? Acho que traz um pouco aí da mistura do que é a Virtus, da história das pessoas que compõem a Virtus, né? Acho que tem um pouco da nossa pegada também.
Boa. Solta aí, Thiaguinho.
Hoje tem!
Cara, vamos lá. O que é a Virtus? Conta pra gente aí, tenta fazer o seu pitch aí nesse tempo.
Cara, a Virtus ela é uma empresa que nasce com uma alma, né? Quer dizer, ela tem um propósito. E esse propósito é, de fato, aquilo que você bem resumiu. A gente quer viabilizar o parcelamento de compras online para as pessoas que hoje não conseguem fazer uma compra na internet, principalmente parcelada, né? Pergunto, pô... Você quer comprar alguma coisa, quer comprar uma geladeira na internet e quer parcelar. Como é que você faz? Só se você tiver um cartão de crédito, né? Mas essa não é a realidade para mais de 100 milhões de pessoas no Brasil.
Né? Mais da metade da população?
Na verdade você tem 65 milhões de pessoas que não são bancarizadas. E aí você tem mais 40 milhões de pessoas que tem aquele cartão que todo mundo conhece como o cartão daquela loja, né? Então você tem lá uma loja... um varejista tal, e tem um cartão daquela loja, que geralmente você ou compra só naquela loja ou tem um limite muito baixo.
Provavelmente da Coqueluche da Renner, né? Que a Renner fez esse trampo aí pra deixar as pessoas infectadas com aquele cartão.
Quem não queria, fazia pra pessoa deixar
não,
de perguntar se
queria.
Não,
eu já fiz só pra dizer que eu tinha, isso. Porque o cara não acreditava que eu já tinha cartão da Renner.
Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo de pessoas que, de lojas que as pessoas têm um cartão e que geralmente conseguem fazer compra dentro daquela loja. E aí a Virtus, ela surge para permitir que várias outras pessoas possam fazer compras parceladas na internet. Só para te dar um número aí de forma geral, a indústria do e-commerce brasileiro, ela vende hoje aproximadamente 66 bilhões de reais. Né? Ela é uma indústria muito menor do que o varejo físico, mas é a que cresce em dois dígitos. Né? Então, ela vende 66 bi e 70% dessa venda é parcelada. Você fala, cara... 70% da venda parcelada e esses caras não estão conseguindo vender para uma galera. Então tem muita gente que é deixada de fora. Então basicamente surge daí, né? A gente fala, pô, tem muita gente, a gente tem o nosso background meu e dos meus sócios, né? A gente vem também do varejo, a gente já passou por várias indústrias, mas entre elas o próprio varejo online. E a gente olhava essa necessidade, né? Você via muitas vezes o cara pagando um boleto à vista, parceladinho. Então o cara ia lá, pagava um pedaço, dali a tantos dias ia lá, pagava outro pedaço, exatamente porque ele não tinha como pagar aquele boleto inteiro à vista, né?
Recentemente a Uber adaptou o processo dela do mundo inteiro para o Brasil para aceitar pagamento em dinheiro, justamente porque muitas pessoas que gostariam de usar o serviço não tinha um cartão de crédito.
Metade do Brasil, né?
E você sabe que é interessante você falar nisso, porque não só o Uber, como alguns outros aplicativos, tem um problema que os motoristas, muitas vezes, para alugar o carro, precisam ter um cartão de crédito.
É Clube Gastro, né?
Exato. Então, e na verdade, até para você fazer aquele calção que a locadora do carro pede, né?
Captura um valor, né?
Exato. Então, ele não tem, muitas vezes ele tem que usar o cartão de uma outra pessoa, e aí você não consegue, esse cara não consegue trabalhar, né, por causa disso. Então, existe uma demanda grande aí também de pessoas que, pô, precisam de uma solução como a nossa para... Até para poder trabalhar.
E como nasce toda a ideia da empresa? Como que tudo se iniciou, né? Porque isso é uma dor forte de muitos dos brasileiros. Né? A gente tem que ver até alguns e-commerces que você encontra hoje, depois de muito tempo, a opção de usar dois cartões no máximo, né?
É o split, né? De pagamento.
Mas que não atende também por completo essa população que você trouxe os dados aqui. E aí, como que nasce a dor? Como que você começa a trabalhar em cima dessa...
Eu contei para vocês um lado da dor, né? Um lado que é meio que latente, a gente vê aí os dados, né, grandes e vê que existe isso. Mas existe um outro lado dessa moeda. A gente fala, pô, no Brasil, país das desigualdades... ao mesmo tempo que tem 100 milhões aí de pessoas precisando de um acesso mais justo a crédito, a gente tem 350 bilhões de reais em limites que não são utilizados todos os meses em cartões de crédito.
350 bilhões.
350 bi.
Que isso.
São dados da Abex e do Banco Central, né?
Boa parte está nos cartões do Gustavo.
Exatamente. Aqui o meu xará vai depois pagar a conta ali do Shopping no cartãozinho dele.
Shopping que tá na conta do senhor WeWork, né? Só para lembrar.
Aliás, só para lembrar, senhor WeWork, muito obrigado, hein?
Agradeço a graça alcançada.
Verdade. Mas então, quer dizer, Cereja, você perguntou de como que surge o estalo da dor, né? Eu tinha um costume... eu trabalhei na indústria de private banking, gestão de grandes fortunas. Nunca fui um rico, né? Mas não sei porque os caras achavam que eu podia trabalhar com isso, mas tudo bem. E aí nesse meu passado, eu tive acesso a um daqueles cartões super premium, sabe?
Aqueles, Unlimited.
Unlimited.
Master Plus, Down, Black.
Que, exato. Toma aí!
Aquele, né? Da salinha do aeroporto, né?
Aquele da salinha do aeroporto.
O rei do camarote.
Exato. Exatamente. E aí eu falava, cara, tem um limite alto aqui, eu não uso esse negócio, né? E aí eu emprestava para minha irmã, que era uma millennial ávida por comprar na internet. Todo dia chegava um pacote, chega até hoje um pacote de comprar na internet.
Até os da China, né? Que ela esqueceu.
Chega tudo. Até deixar um beijo aqui para Mariana, minha irmã, era muito... Foi super inspiradora nesse...
Exatamente, tem até agradecimento.
Né? Aquele cortador de tomate que ela comprou em 2013 e chegou hoje da China.
Tava num container perdido lá no Porto
ela
Santos.
Ela comprou um microfone pra minha filha que não chegou até hoje.
Qualquer dia chega.
Um dia chega, tranquilo. O último que ela comprou levou um ano. Vamos ver esse outro aí quanto tempo vai levar. Mas enfim, e aí, quer dizer, eu emprestava pra ela e ela comprava bastante, né? E aí eu falei, cara, putz. E além disso, eu também era aquele cara que quando vai no restaurante, né, eu pagava a conta da galera e nego me dava o dinheiro. Então eu fazia isso. Para quê? Tudo para acumular mais milha. Eu fazia isso para acumular mais milha e tal. E aí em 2012, eu me mudei para Europa. E quando eu me mudei para Europa, eu levei a minha família, né, minhas filhas e tal. E a gente viajou todo mundo de executiva porque eu tinha acumulado... ponto pra caramba nos cartões. E aquele cartão que eu tinha ainda me dava um multiplicador de acúmulo de pontos maior ainda. E cara, sabe da verdade? A verdade é que existe um público ávido
por essas milhas.
Eu sou do cara que o cara fica bravo comigo porque eu pago... Só não pago metrô com cartão porque ainda não aceita.
Pois é, ó. Mas aqui eu vou fazer uma propagandinha, depois você decide se edita
não,
ou não edita.
Manda!
Mas os caras da Visa têm um programa, têm feito alguns trabalhos aí mundialmente pra de fato viabilizar o pagamento no cartão, até porque eu acho uma burrice, né? Não aceitar. Cara, não deveria nem precisar de bilhete único.
Exato.
Né?
Quando você vê aqueles números gigantes do metrô, você fala assim: como ninguém chegou aqui?
Exatamente.
Assim. No Rio, eu acho que no Rio os caras nem aceitam pagamento com cartão pra você encher o cartãozinho do metrô, né? Não posso estar falando besteira aqui, mas pelo menos acho que eu me lembro da última vez que eu morei no Rio, não aceitava, mas enfim. Então esse era o outro lado da moeda. Existiam lá né, 350 bi de, né, pessoas como eu que não usam limite inteiro.
350 bi em milhas. É. Esse cara pensou nisso.
Dá pra viajar um pouquinho, né, cara?
Cara, dá pra viajar, né? Dá pra ter de patrimônio, de ativo, quer dizer, pra você ter... É, no banco, geralmente, você conta ao contrário, né? Na parte contábil, você tem o dinheiro que você tem que pagar, fica na ponta passiva, que geralmente as pessoas entendem como a ponta ativa. Porque você faz o seu CDB no banco, você está vendo aquilo lá como ativo que você tem a receber. O banco enxerga aquilo como um passivo, porque ele tem que te pagar. É, então, pegar esses 300, digamos assim, acessar esses 350 bi, para que a gente tenha como fonte de caixa para viabilizar parcelamento para as pessoas... é maior do que muito banco, né? Aliás, se a gente rodar isso todo mês, a gente cresce bastante. Mas o nosso objetivo central não é esse, necessariamente, né? A gente não está olhando, o que a gente está olhando é como a gente faz um bom uso disso, né? Como a gente, de fato, consegue impactar positivamente a redução do custo do dinheiro no Brasil. A gente fala, porra, custo do dinheiro... Ah, o spread dos bancos, não sei o quê. Sim, cara, existe uma estratégia que é muito conhecida, que de onde surgiu o Uber, por exemplo, de onde surgem alguns dos mais conhecidos aplicativos, Airbnb, etc. É o quê? A estratégia do lazy asset, né? Você tem lá um ativo preguiçoso, parado, que pode ser otimizado. E é esse dinheiro que a gente está falando. Você tem 350 bi que está parado, ocioso, que pode ser otimizado. E pelo volume que ele representa, obviamente você vai gerar um custo, uma redução de custo de capital no país. Então o que a gente está fazendo é de fato algo que pode trazer um impacto e vai trazer, na verdade, um impacto muito grande e positivo para a economia. Porque a gente tem uma capacidade de injeção de liquidez absurda dentro do sistema, né? Para ser capital produtivo, para ser capital... que de fato possa ajudar empresas, empreendedores, etc.
E o custo do dinheiro no cartão de crédito é um dos poucos ativos financeiros hoje que a gente não tem custo até 30 dias, né? Porque você faz uma compra e você paga exatamente o mesmo valor na fatura. Então, hoje, se você fizesse uma compra com cheque especial, o mesmo valor do cartão de crédito, você
tem
teria
10 dias sem juros.
Exatamente. Você teria de IOF e de custo de juros um valor exorbitante que no cartão de crédito ainda é gratuito.
É que assim, ele você tem razão. Existem poucas coisas que algumas pessoas chamam de almoço grátis, né? Talvez você tenha aí um certo almoço grátis, mas quando a gente olha no detalhe a operação, a cadeia dessa indústria de pagamentos, ela começa com um cara chamado Bandeira, né? Esse cara monta todas as regras e monta uma parte da infraestrutura de tecnologia para a cadeia de pagamentos, né? Mas o papel central está nas regras, fundamentalmente. E aí essas bandeiras a gente sabe, Visa, Master, Amex, etc., Elo e tal. E aí você tem depois o banco emissor, que é um dos principais, que é o cara que vai emitir o cartão, e esse cara está correndo risco de crédito, né? Esse cara, de fato, é alguém que está colocando dele na reta.
Ele compra o risco, né?
Ele compra o risco porque o cartão de crédito, ele é uma conta pós-paga. Uhum. Por quê? Você gasta agora e vai pagar no dia do vencimento da sua fatura, né? Esse é o risco do banco, né? A via de regra é esse. E aí você tem o adquirente, né, o credenciador, que é o cara que vai lá e vai afiliar estabelecimentos comerciais. Fala, ei, coloca essa máquina aqui para que você possa receber um pagamento no cartão de crédito e assim você vai vender mais. Basicamente, essa é a proposta de valor.
Uhum.
E aí ele cobra, né? Só que existem algumas cobranças aí no meio dessa história, então não é aquela tão de graça. Para o consumidor final, né, o cardholder, né, o dono do cartão, teoricamente ele não está pagando juros. Mas se você olhar para o estabelecimento comercial, se você pagasse a ele em dinheiro, ele poderia te vender mais barato. Porque ele não teria o custo daquela transação no cartão de crédito.
A partir do momento que ele põe uma maquininha lá no estabelecimento dele, ele ganha um sócio. A maquininha faz parte do negócio dele, com de 2% a 6%. Se for vale refeição, então coitado do cara. Eles tomam mais ainda. Mas ele enxerga aquela maquininha todo dia como um sócio. Ele só não toma café com a maquininha, mas é um sócio dele.
Sem dúvida.
O dono do cartão não tem esse custo, mas que alguém paga essa conta disso eu não tenho dúvida.
Paga. Essa conta, ela é paga fundamentalmente pelo estabelecimento comercial, né? Num primeiro momento. Mas no segundo momento, querendo ou não querendo, ela acaba sendo repassada para o próprio consumidor. Porque você reduz ofertas de parcelamento, ou você reduz, ou o que você faz, dificulta um pouco mais essa entrada de pagamentos em cartão para que o cara, né, possa de fato receber mais dinheiro na venda dele e reduzir menos a margem, né? Isso falando do estabelecimento comercial. Mas ele, para repassar, muitas vezes você vê lá, sem juros no cartão, esse pagamento sem juros no cartão não é muito bem verdade, por isso que eu acabei de te falar. Quer dizer, se você fosse lá e pagasse para ele à vista no dinheiro...
Que ele também não pode praticar o preço mais barato, né? Parece que o comerciante, ele é proibido de fazer mais barato numa outra moeda, né?
Teve uma lei que mudou isso, não teve? Pouco tempo?
Ah. Você pode cobrar preços diferentes para meios de pagamento distintos.
Ah, agora tá.
Pode.
Tá.
Você é pode recente fazer isso, né?
É recente. De modo geral, esse o pessoal gosta de falar da jabuticaba brasileira, né? Mas assim, a gente não... Fundamentalmente, o nosso business não reside nessa necessidade. Uhum, uhum.
Mas aí, Gus, então deixa eu entender aqui exatamente a operação da Virtus. Como funciona? Eu não tenho um cartão com limite para fazer uma compra parcelada. Aí eu vou... Já pesquisei antes, fiz a minha lição de casa. Eu tenho um método de pagamento em algumas lojas, que é o Virtus Pay, onde eu posso fazer o pagamento sem um cartão, e aí você vai debitar isso num cartão de um locatário, digamos assim, desse cartão.
Tá.
E como que eu pago de volta isso para você ressarcir o cara do cartão? Como funciona a tua operação?
Legal. Vamos lá. A gente tem, em princípio, 4 frentes de liquidação financeira, tá? São 2 frentes de recebimento e 2 frentes de pagamento, grosso modo falando. Por quê? Eu tenho que pagar quem? O dono do cartão e o estabelecimento comercial, tá? E tenho que receber dinheiro de quem? Recebo dinheiro da pessoa que está fazendo a compra e recebo dinheiro do adquirente. Lembrando aqui, só para relembrar a estrutura, quer dizer, uma pessoa quando passa o cartão, ela passa numa maquininha que foi colocada pelo adquirente. Esse adquirente, quando pega aquela transação, ele bate no banco, pergunta, esse cara tem limite? Tem. Então pode autorizar. Aí o adquirente vai e fala pro estabelecimento comercial, pode autorizar que eu vou te entregar esse dinheiro na data tal.
Uhum.
E aí quem faz essa liquidação financeira é quem? O banco paga o adquirente paga o estabelecimento comercial. Tá? Nesse caso, o estabelecimento comercial do cardholder é a Virtus. Então a Virtus recebe os recursos do adquirente e paga o estabelecimento comercial. A gente recebe o dinheiro do comprador, acrescido da taxa que a gente cobra de juros para fazer aquele financiamento, ficamos com a taxa de juros e pagamos o dono do cartão. Como toda operação financeira, basicamente, a gente precifica o risco. Então, a gente precifica o risco para que a gente possa, de fato, né, emprestar e correr o risco que a gente está, de fato, se dispondo a correr, né? Então, hoje no Brasil, a gente ainda tem uma inadimplência muito alta. Muito também, aí é uma tese que a Virtus está tentando comprovar, né? Que muito é em razão até dos juros que é cobrado diretamente. Quer dizer, você não tem como uma pessoa... Não tem como pagar 10% de juros ao mês, cara. Isso não tem quem sobreviva a um negócio desse. Então, esse é um ponto que a gente está aqui para tentar mostrar que dá para fazer algo mais sustentável a um preço melhor, né? Mas a pergunta certa que você tem que fazer, na verdade, pra gente é assim, você falou assim, pô, se você recebe o dinheiro do tomador, né, ou seja, do cara que tá fazendo a compra, e você paga o dono do cartão, no fundo, por que você não recebe o dinheiro do cara que tá comprando e paga o estabelecimento comercial? Pra que você precisa de um cartão de crédito?
Não sei, senão você teria que ter os 350 bilhões, né?
Não, pensa assim, se coloca no lugar do estabelecimento comercial nesse caso. Fala assim, finge que você agora é um varejo.
Joaquim da padaria.
Isso, Joaquim da padaria. Você quer vender para quem não tem cartão?
Quero.
Quer?
Sim.
Legal.
Quero, pá.
Então, quero, pá.
Então, Joaquim, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. O cara vai chegar aqui e aí você vai me chamar, se ele não tiver cartão de crédito. Se eu falar, beleza, pode vender para esse cara que depois eu te pago, você pode vender que depois eu te pago.
Vai esbotar enfiado.
Vou vender para ti e está tudo maravilha. E aí, você vai falar assim, você como um Joaquim muito bom de conta, vais a perguntar, mas Gustavo, pá, neste caso eu estou correndo teu risco. E se vários desses gajos não pagarem a conta? Vais me pagar? E aí eu digo pra você, vou, Joaquim. Pô, porque você, pô, você não confia em mim, por quê? É. Pô, confia.
Que é Brasil, cara, é Portugal. Porra, não.
Tem que aqui é Brasil. É filho do bigode. É. Mas, cara, assim, aí a gente fala assim, seu Joaquim, fique tranquilo, porque afinal de contas, todas essas transações que a gente tá aprovando pra esse cliente que tá fazendo financiamento estão lastreadas em cartões de crédito.
Você dá uma garantia do laço do cartão, que você teria que ter esse lastro como instituição financeira e você não tem.
Exatamente. Aí eu lhe pergunto, serve só para garantir para o lastro? Não. A gente criou um outro produto que a gente chama de boleto pop. O que, que é o boleto pop? Para o Joaquim colocar a gente no checkout dele, o Joaquim fala assim, cara, tem que mexer no meu caixa aqui, né, no ponto de venda aqui, eu tenho que mexer nesse negócio. Puta, vai demorar. Vou colocar você, Gustavo. Mas vai demorar, tá? Tá bom. É que o Gustavo é bastante ansioso, né, seu Joaquim? A gente tá aqui querendo crescer, negócio, querendo ajudar todo mundo. O senhor vai demorar muito? Então, ó, vou fazer o seguinte, seu Joaquim. O senhor não emite boleto pro Gustavo Passe quando ele chega aí pra poder comprar uma...
Comida. No caso, o Gustavo é comida.
É, então, um monte de comida.
É. Um lanche de metro pro aniversário.
Isso, coloca qualquer tipo de comida.
Eu faço, eu sou o Joaquim, emito o boleto para pagamento à vista. Aí a gente falou, então faz o seguinte, xará, traz o boleto do seu Joaquim, traz ele aqui pra gente, que se a gente aprovar, a gente paga ele pra você, e você paga a gente parcelado, beleza? Puta, legal pra caramba. Só que pra eu pagar o boleto do seu Joaquim à vista, eu preciso do quê? Ter dinheiro. E pra ter dinheiro, temos os cartões de crédito, opa. Então, com isso, geramos o lastro de recebíveis em cartões de crédito, antecipamos esses recursos e, com isso, a gente também consegue atender uma penca de gente.
Muito legal. Caraca, uma dúvida que eu fiquei. Como que o tomador te paga de volta com boleto? Porque ele boleto. Não tem cartão.
Boleto. Marcelo, a gente descobriu também por pesquisa que a gente fez, a gente pesquisou pra caramba, né, cara? A gente emite boleto, mas a gente descobriu que essa galera, ela não, boa parte, né, desse público que a gente atende, ele não gosta de cartão de crédito. Eles já tiveram algum problema com cartão de crédito, sabe? Galera,
tem um ranço.
E também, essa dinâmica é uma dinâmica que o cara vai, tipo, rasgando o boleto, sabe? Ele vai jogando fora. Ele sabe que, puta, tá faltando um.
Tem um prazer, né?
É o carnê, né?
O saudosismo do carnê.
É o carnê. Um grande abraço pro Dr. Klein aí, né? Inspirou.
Quem nunca pagou a última prestação do carro não sabe o tesão que é você rabiscar aquilo.
É muito bom.
O banco Volkswagen falar assim, vai pro inferno, é, você, né? Essa...
É. Já pagou 3 carros.
É. Antes de bater ou de roubarem, né? Também é outra, faz parte do game, né? É como se fosse o poderoso chefão, chegar lá sem roubo e sem batida.
Exato. O que que chega primeiro? O fim do carro ou o fim do carnê?
É isso aí.
Crédito ou débito?
Crédito.
Crédito?
Crédito.
Cara, deixa eu fazer umas perguntas só.
Fica à vontade.
Eu queria entender o seguinte. O ponto de fidelidade... Quem bota o dinheiro é o banco para sair mais dinheiro, é isso.
É.
Porque a TAM, ela não tá perdendo nada com isso, ela tá recebendo papel moeda em fidelidade, é isso. Eu nunca entendi a jogada do ponto de vista.
Os stakeholders, vamos lá, quem são os stakeholders envolvidos nessa história toda aqui, né? Primeiro você tem lá, é bom pro estabelecimento comercial? É legal pra caramba.
Uhum.
É bom pro cara que tá querendo comprar? É bom pra caramba. É bom pro dono do cartão? Bom pra caramba, tá acumulando ponto de graça. É bom pro adquirente? É bom pra caramba, por quê? Porque a gente tá gerando transação com cartão de crédito. Estamos crescendo na indústria de adquirência. Entre parênteses, 1.3 tri é o tamanho da indústria de transação. 350 bi vezes 10, estamos falando de 3.5 tri, tá? Só fazendo vezes 10.
Uhum.
Só pra facilitar a conta. O banco... É bom pra caramba. Por que que é bom pra caramba? Porque a gente tá aumentando transação, tá aumentando o spending, estamos otimizando o capital dele, que ele já paga por esse capital que tá lá parado sem uso.
Uhum.
Pra bandeira, Visa, Master, etc., é sensacional. Por quê? Ela ganha uma receita em cima também das transações que são geradas. E pra empresa de loyalty, que é a sua pergunta, que gera pontos, essa empresa vende exatamente o ponto pro banco. para o banco dar isso como um benefício para o seu cliente.
Ah, entendi.
Então, a taxa que o banco cobra já, né, por transação que ele ganha em cima da, do que a gente faz com o cartão de crédito, obviamente o banco sabe fazer muito bem conta, né? Então, salvo em momentos específicos da vida de um cartão de crédito dentro de um banco, numa campanha específica, tirando esses momentos, obviamente o banco ganha mais com o que a gente gera de transação do que...
Que ele paga de ponto.
De ponto, né? Porque senão também...
Não, e para quem está oferecendo também para o banco, né? No caso a TAM, as operadoras, ela também tem...
Ela está vendendo mais.
Então, ela tem poltrona que vai vazia, então o risco dela também está dentro de um cálculo que ela fala assim, cara, eu posso até vender mais barato para o banco, ele fica feliz e eu também preencho quando eu quero o avião.
Você acaba girando de uma certa forma, é que assim, a empresa aérea ela vai olhar de a empresa de fidelidade... que talvez esteja vinculada a uma companhia aérea, ela já negocia de antemão pontos. Ela já vendeu, aquilo já gerou uma receita para ela. Quando o banco compra, ela já faz uma receita em cima daquilo. Se aumenta a demanda por pontos, ela vai vender mais.
É.
Não importa se
todo
ela vai...
Todo mundo ganha, cara.
Se vai estar necessariamente um assento vazio ou não, entendeu? Claro que ganha, cara, porque a gente tá falando de dinheiro que tá parado, que não tá circulando dentro da economia.
É, entendeu? Animal.
Esse é o ponto. É,
eu toquei nas companhias de turismo, né? Mas num passado um pouco mais recente aí, começou a aparecer todo tipo de troca, né? Eu uso ponto de fidelidade, eu conheço raiz mesmo, Smiles, passagem aérea. Agora você pode trocar por liquidificador, que eu não recomendo, né?
Mas, tem de tudo.
É, aquela panela da Polishop lá, que você paga uma ida, uma perna pra Miami.
011-1496, você lembra ou não?
011-1496.
Esse era o telefone do Polishop.
Aí.
Lá atrás, quando faziam propaganda na TV, cara.
011-1496. Tinha também das facas...
Guinso. Corta as meias Vivarina ou não corta, hein?
Aí, pronto. É uma memória viva. Bom, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. E a outra que eu ia te perguntar, que a criptomoeda passou pela sua cabeça em algum momento, quando a gente falou de lastro, né?
É.
Mas eu acho que foi uma euforia, ela deu uma baixada agora, né? Mas...
É, a gente, assim, vamos lá. Toda moeda, no fundo, é uma questão de fé.
Verdade, acreditar ou não no valor daquilo.
Então, assim, esse conceito não muda. Então, assim, você acredita ou não acredita? Se é a maior parte da galera acreditar, ela vai vingar. Se nego não acreditar, não vai vingar. E aí, e assim na história de sempre do dinheiro. O dinheiro é só isso.
É, a própria criptomoeda, existe uma discussão financeira do lastro da própria criptomoeda que é muito grande. Então, é o que você falou, é questão de fé. Você acredita no teu cartão de crédito, acredita no dinheiro de papel que está no teu bolso? Mas, cara, é comprovado que se todo mundo resolver sacar o que tem de crédito no mundo financeiro, não tem dinheiro pra todo mundo. Então, essa questão do lastro, ela é muito complicada.
E outra, até você fala assim, o estabelecimento comercial aceita o cartão de crédito? Por quê? Porque ele sabe que vai receber, porque quem emitiu aquele cartão é o banco tal. É o bancão tal. Então, ele sabe que esse cara vai honrar. Sabe não, ele acredita. Acredita muito.
E essa foi a sacada que você teve... Pra ter a credibilidade da fé de pagamento.
Exatamente, é o mesmo princípio.
E, cara, conta pra mim, Gus, como é que foi o processo de você validar essa ideia? Você teve o estalo, falou, cara, vou nessa, vou atrás desses 350 bi aí que estão em órbita, né? Como é que foi o processo de validação pra você?
Cara, super legal a sua pergunta, porque eu costumo matutar muito na... Eu defino o seguinte, existem dois tipos de empreendedor, tá? Você tem o cara que tem aquele lema, né? Ah, um dia eu quero ter o meu negócio porque eu tô de saco cheio de trabalhar pra não sei quem.
Uhum.
Esse é um cara. E aí você pode botar uma porrada de outros tipos de empreendedores em cima disso aqui. Mas tem um outro empreendedor, que é o cara que sonha em ver um problema resolvido.
É isso aí.
Esse cara que sonha em ter um problema resolvido, ele pode até não dar certo, mas as chances desse cara... dele dar certo são muito maiores.
Sim,
né?
Porque o dinheiro, na verdade, não vou dizer nem que é consequência, ele já vai estar realizado em resolver o problema. E por trás dessa resolução aí, o mundo possibilita algumas vantagens.
Eu creio que pensa, porra, é tão inevitável quanto você resolver um problema, você resolver um problema, né, cara? Você tem que... Você vai ter um benefício por causa disso, né?
Sim, sim.
Agora, quanto maior o problema você está resolvendo, maior o benefício você também vai ter.
Exatamente.
É, por isso que a gente escolheu esse problemão aí. Que é crédito no Brasil, né? Mas assim, o estalo ele não foi de uma hora pra outra, né? Ele foi um processo. Não foi eu tava lá e... pô, empresto cartão aqui e tem gente precisando de compra ali. Não. Primeiro assim, você fala, pô... Ok, eu tô fazendo. Seria legal se tivesse uma empresa que pudesse fazer esse serviço pra mim. Eu não precisasse ficar tendo que administrar o risco e tal. colocasse meu cartão, essa empresa otimizasse isso. E, putz, tem gente precisando de compras, e aí como é que você junta, precisando fazer compra parcelada, como é que você junta essas duas coisas? Né? Isso tudo foi um processo que contou com a colaboração dos meus outros sócios fundadores, né? Então, acho que a primeira validação foi quando o meu primeiro sócio veio para o negócio. Então, quando um cara de altíssima credibilidade, como é o Fábio Colella, foi o primeiro cara a entrar dentro desse business, você fala, porra, tem alguma coisa, não é um moleque, uhum. Né? Não é um cara qualquer. E aí, logo na sequência, entrou o Lucas, talvez ele só não tenha entrado antes porque ele não olhou o Facebook Messenger. Né?
A mensagem não chegou. Olhado,
demorou pra caralho pra olhar.
Inclusive, deixa eu até dar uma olhada no meu se não tem alguém me passando alguma pepita de ouro.
Buzinando.
Uhum. Vocês são três sócios, então?
Nós somos quatro, né? Vocês conheceram agora há pouco, tava aqui também o Joel. E aí a gente se juntou, a gente tem um histórico de ter trabalhado os quatro no mesmo varejo online, né? Que é a B2W, não sei se a galera conhece, claro. Mas na verdade é a dona da Americanas.com, Shoptime Submarino.
Ah, né? Pequenininha aí.
Pequenininha que tem
pra ela aí. Me paga um troco de afiliados de vez em quando.
Aê! É. Aliás, isso é um ponto interessante, depois a gente fala num negócio desse. Mas a gente começou a discutir como é que a gente ia colocar o Colella, ela veio com a primeira saída operacional, como é que a gente botava esse negócio. Fala assim, não, pô, cara, vamos colocar aqui, a gente liga uma maquineta aqui desse jeito, a gente vai, pô, aí ele já começou a cagar as regras de arranjo de pagamento, começou a falar, não, porra, porque não sei o quê, a gente é isso, aquilo, outro, eu falei, tá bom, vambora. Aí o Lucas, que é o cara mais cagão e conservador da história, né?
Que não vê o Messenger.
Porra, Lucas. O Lucas é o cara de risco de crédito, bicho. Quando eu contei pro Lucas a primeira vez essa ideia, ele falou assim, você é maluco? Eu na cadeira de risco, a primeira coisa que eu faço é desligar você. A hora que o Lucas vem pro negócio, você fala assim, opa, mais uma validação.
É isso aí.
E aí, cara, a gente fez o quê? Primeiro a gente queria ter uma saída... A gente precisava ter o desenho operacional. Você perguntou, como é que vai liquidar? Como é que faz isso? Como é que é aquilo, né? A gente fez esse desenho. Aí, tudo bem, a gente falou, mas vai ter gente que de fato vai querer dar o cartão? Aí essa era a grande pergunta. Aí a gente escolheu ir para um programa de aceleração, que é o programa de aceleração da Startup Farm. Foi super importante para a gente validar, sobretudo, essa ponta. Será que tem gente que vai depositar o cartão, porque demanda para crédito era um pouco mais dada, né?
Porque emprestar para brother é uma merda, né? Imagina para quem você não conhece, esse é o primeiro medo, eu acho.
Pois é, e aí a gente falou, cara, precisamos testar, e a gente foi testando vários approaches, né? Várias formas de como a gente conseguiria trazer cartão, e a gente descobriu. E aí a gente foi testando, né? Testamos na mídia social, testamos alguns canais específicos, algumas pessoas que mexem muito com esse negócio de milha. Fomos conversando com várias pessoas. E a verdade é que o tamanho desse mercado, especificamente de milheiros, digamos assim, é de 35 bi de dinheiro parado todo mês em cartão, né? Então, assim, os nossos early adopters já representam uma fatia bem grande de dinheiro, né? E a gente foi descobrindo que, putz, tem... Tem aqui, tem demanda, tem gente, nego vai colocar o cartão. E aí a gente começou a falar, tudo bem, agora a gente precisa também se desenhar para a parte do e-commerce, para a parte do varejo e tal. A gente começou a operar o crédito em si com o Moradigna. Não sei se vocês conhecem, mas é uma puta iniciativa legal, cara. O empreendedor que está por trás, o Matheus... É um cara brilhante, esse cara montou... Ele faz reforma de casas de pessoas de baixa renda numa região muito pobre de São Paulo, né? E a gente foi o primeiro cliente parceiro nosso, né? Primeiro varejo, vai, com quem a gente começou a trabalhar, mas era varejo físico. E performamos já 100% dessa carteira, não tomamos um calote.
Tá brincando.
Não tomamos um calote e a gente impactou, cara. Você imagina, a pessoa morava, essas pessoas... moram numa região que é próxima do Rio Tietê e elas têm muita condição de insalubridade lá, porque tem muita umidade e elas precisam reformar a casa, porque dá mofo, né? E a galera começa a ter doença respiratória. Então, assim, não é que o cara precisa reformar porque quer fazer uma adega, né? Assim, o cara, nada contra a pessoa fazer uma adega, mas esse cara, porra, ele tá numa condição de saúde ali, né? Existem escalas de necessidade. E aí, bom, esse cara, a gente realmente impactou e 100% dos caras pagaram a gente. Teve atraso? Teve, mas pagou.
Então foi... A gente falou, ó, dá pra dar crédito pra gente de baixa renda. Dá pra dar. Dá pra dar. E aí a gente passou a ter uma outra preocupação também, que é óbvio, a gente tá falando de Brasil, com um ambiente regulatório muito voraz, difícil, complicado, cheio de meandros. Todo mundo aqui sabe, vocês estão dentro desse universo também, sabe que assim, cara, pro empreendedor realmente é um negócio duro. Aí você vai, puta, é CLT, não é CLT, aquela história. Fica aí, entendeu? Passando pano quente, mas a verdade é que, cara, é muito difícil você atender a todas as demandas legais. E a gente se preocupou muito com isso, porque existe uma coisa que a gente também não queria fazer, era algo que, pô, fosse ilegal e, consequentemente, fechasse um negócio que, pô, tem um potencial muito, muito grande e que tem uma boa intenção por trás, de fato. Então, a gente também passou metade do ano passado, né, validando juridicamente o nosso negócio em todas as contas.
O que eu falei ontem no WhatsApp, Igor?
Você falou que se isso daí não tiver problema fiscal, não era?
Não, eu
falei... Se tiver dentro da lei, é do caralho.
Quando o Gu falou que a gente ia fazer essa pauta de hoje, aí eu fui dar uma olhada e tal. Falei, caralho, Gu, esse negócio é tão legal que não é possível que seja legal, cara.
É verdade, isso é tão legal que não é possível que isso é legal.
Exato. Não é possível que não infrinja nenhuma lei, porque é muito legal, cara.
Mas olha, posso te falar, a gente encontrou muito apoio no meio do caminho, isso foi muito legal. E aqui entra tanto o apoio que a gente teve da Startup Farm, né, que foi um apoio super bacana para desafiar vários conceitos iniciais do nosso negócio. E depois entrou o programa de aceleração da Visa, que aí entrou uma validação super importante na estrutura de utilização dos cartões de crédito.
E
que
um
tipo
dos
de
stakeholders
serviço.
Da parada.
E um mega stakeholder da parada. Mega stakeholder da parada, que tem como objetivo também central, não é competir com a Master, mas pelo contrário, é abarcar todo esse mercado que está de fora das pessoas que têm cartão de crédito, né? Ou seja, quer dizer, tem muita gente que não tem cartão, eles sabem disso e querem exatamente arrumar uma forma de abraçar essas pessoas também. E a Virtus é exatamente isso. Então, quer dizer...
Tudo a ver.
E um corpo de executivos altamente dedicados ao programa, foi muito bacana. Recebemos um apoio muito grande, fez muita diferença. Inclusive, abriram portas para que a gente pudesse apresentar o nosso negócio para os principais stakeholders, tanto adquirente, né, Cielo, Rede, GetNet, etc., quanto os próprios bancos. A gente teve uma oportunidade de apresentar, no final do ano passado, o nosso negócio para um comitê que autorregula esse ambiente, mostrando um pouco do que é a Virtus, o que a gente faz, para o pessoal entender... Né? A gente não está se escondendo. Uma chave para a questão regulatória é que a gente tanto não está fazendo coisa errada aqui, que a gente não está se escondendo. Então, a gente está aqui falando exatamente o que a gente faz, entendeu? Estamos totalmente abertos a conversar com qualquer regulador que queira e que possa eventualmente assim ajudar, né? Olha, a gente não quer fazer nada de
cambalacho.
Não tem cambalacho. A gente regularizou a nossa situação na parte de crédito. Você não pode oferecer crédito sem ter o respaldo de uma instituição financeira. Então, no fundo, a Virtus atua como correspondente bancário. Essa é a figura jurídica que a Virtus atua para que a gente possa, de fato, viabilizar o parcelamento online para as pessoas. Né? Existem outras roupagens jurídicas que funcionam, né, que a gente tem dentro da nossa estrutura, que são... estruturas que permitem que a gente faça tudo o que a gente está fazendo. A roupagem é essa, mas a pegada comercial no fim do dia, basicamente é isso que vocês entenderam. É isso que a gente faz. Só para concluir, né? Uhum. Você perguntou a validação. Aí na validação, quer dizer, na ponta cartão de crédito, no finalzinho de dezembro, a gente começou a ligar a chave para captar mais cartão de crédito. O negócio bombou. Assim, questão de 2 horas, a plataforma que a gente reabriu para captação de cartão de crédito, coisa de 2-3 horas, foram milhões, assim.
Ah, milhões de pessoas oferecendo
reais.
Seus cartões. Ah, de reais.
De reais.
Ah.
Assim, milhares de pessoas. Uhum. Milhares de pessoas. Milhares. Então, e a fila tá crescendo.
Né? Eu vi que a fila tem 700, eu me cadastrei lá. Eu me cadastrei pra ver como é que é.
E a gente não tá posição... falando pra ninguém. Tipo assim, isso aí é só orgânico.
E o EmpreendaCast tem uma abrangência de mais ou menos umas 35 pessoas, então deve ter uns cadastros novos lá.
Ó, preferência na fila pra galera que vier pelo EmpreendaCast, hein?
Opa, eu quero entrar nessa já, também.
Cereja já garantiu uma passagem aí, ó.
É isso aí, furou a fila.
Bom, muito voltado ao que você falou, até para deixar nossos ouvintes também cientes, como que tá a VirtusPay hoje no cenário dos e-commerce? Onde a gente pode encontrar essa facilidade que você tá promovendo?
Então, hoje a gente aceita basicamente todas as principais lojas, né, do e-commerce brasileiro. Então, pelo Boleto Pop, você pode trazer qualquer boleto para Virtus. Então, cara, Americanas, Shoptime... Magazine Luiza, estamos recebendo um monte de boleto da Magazine Luiza, Madeira, Lemari, cara, entra de tudo aqui. Então entra de tudo, traz o boleto que a gente se vira. E atrelado ao checkout do e-commerce, a gente tá em fase final de negociação com uma grande operadora de telefonia, né? Então a gente já faz uma recuperação de venda para uma grande operadora de telefonia. Estamos negociando com mais dois e-commerces grandes aí também para a gente ligar nos próximos meses, a nossa solução diretamente no checkout. Mas assim, se quiser parcelar qualquer compra em qualquer varejo aí desses de primeira linha,
Boleto Pop.
Boleto Pop na cabeça. É só trazer o boleto, cara.
Ô, Gus, eu tô me coçando aqui porque assim, o boleto já chegou, a compra já aconteceu e alguém já navegou na internet, já comprou. Eu já ganhei muito dinheiro com um programa de afiliado, que é você passar o link. Eu tô desesperado aqui, porque se o cara tivesse comprado pelo meu link todos os boletos que chegam aqui, eu tava milionário só com o programa de afiliado. Cara, que você... buraco que tem aí pra fazer um troco ainda, cara.
Cara, é aí que tá. Esse é um ponto.
Tem abertura aí, tem, cara. Bota o meu link lá na saída do Marketplace, cara.
Tem. Total. O Fábio Colella tá cuidando dessa estruturação.
Ah, tá. É um spoiler isso ou não?
É um spoiler, cara. É um spoiler.
Não, mas falar isso vai complicar vocês ou não? Estrategicamente, vocês já estão na frente, né?
Não, cara, porque pensa o seguinte: a gente no limite não vai prejudicar, não, cara. Isso é um plug and play que tá no mercado.
Cara, que animal isso,
é um plug and play
que
tá no mercado.
Depois um dia eu vou ter a oportunidade, a gente vai tomar mais chope, mas eu vou te contar como eu fiz uma grana com figurinhas na Copa do Mundo.
É mesmo?
Eu fiz R$53 mil com figurinhas.
Caralho!
Nessa última Copa do Mundo com o programa de afiliados.
Sem mover tesão, cara. Esse corpo aí.
Sem mover esse corpo.
R$53 mil, caralho. Parabéns, Xará. Puta enxoval... que pariu, isso é coisa de nome, porra.
O enxoval inteiro do meu filho foi feito com o programa de afiliados.
Que tesão, cara.
Eu adoro esse modelo de
Você sabe, olha, afiliados. Me arrepiou, cara. Vou te falar, sabe por quê? Primeiro, quando eu era moleque, lá no Rio ainda, no prédio da minha avó, eu pegava os meus gibis, todos os consultórios que eu ia... Eu pegava gibi,
certo.
Pedia pro cara, me dá o gibi, me dá.
Ninguém
me dá.
Fala não pra criança,
exato,
toda criança
ninguém
soubesse
fala
disso.
Não. Eu pegava e no final de semana eu montava a banquinha na frente
aí.
Do prédio do meu avô e vendia, cara.
Tá certo. Aí, Produções Maurício de Souza, cara.
Exatamente, vendi muito gibi. E aí na época de faculdade, eu fazia, eu fiz GV aqui em São Paulo, né? E aí a GV tem duas festas muito famosas, uma até ficou muito famosa.
Sim,
né?
Lembro.
E aí a gente fazia as festas, quando eu digo fazia as festas, eu vendia ingresso das festas, né? Então a gente pagava segurança, pro segurança ficar na fila, pra comprar mais ingresso pra gente poder vender. Era eu e um brother. E aí a gente comprava...
Genial.
A gente comprava...
Desenrolo.
E aí a gente começou a fazer tanto isso, que a gente começou a ficar conhecido, a gente começou a vender e fazer show.
E aí a gente fundou a Ticketmaster.
Eu tentei vender o Disque Ingresso, montamos um site chamado Disque Ingresso e tentamos vender pro Sirena, que tava querendo montar uma venda pela internet lá atrás de ingresso pra balada em Marizias, cara. A gente já começou a tentar, tentei apresentar um business que era pra montar uma espécie de banco de evento pra Ticketmaster.
Aí.
Só que os caras não quiseram.
Sensacional. Mas tem uns caras batendo na bunda deles lá agora.
Então. Mas é isso, cara. Me lembrou essas histórias aí.
Aí,
cara.
Aí.
Crédito ou débito?
Crédito.
Crédito?
Crédito.
We'll be right back.
Aí você teve a validação desses teus sócios, que você falou que são os caras barra pesada aí do mercado e tal. E qual foi o momento que vocês falaram, beleza, vamos montar essa plataforma de pagamento e tal. Como foi esse start e qual foi o investimento inicial que vocês tiveram para colocar tudo de pé?
A gente segue basicamente bootstrap, né, até hoje. A gente é muito mão de vaca, para resumir. A gente colocou... não adianta, cara. É um business de crédito. E é um business que mexe com muita coisa nova. Eu diria que, assim, em termos de aquisição de cardholder, não é onde está grande parte do investimento. É, nem tanto também a aquisição de tomador. Mas está em... A gente... O que é, Virto? São quatro sócios bastante experientes e, com todo respeito ao nosso time, que é um time muito bom, mas são mais quatro caras muito jovens, muito júniores, estagiários, né? Então, basicamente, está aqui o investimento, né, que a gente está fazendo. Mas já colocamos um volume legal de dinheiro dentro do business, porque a gente precisou investir em estrutura jurídica. Então, o que isso significa? Contratar bons advogados, contratar gente que a gente precisava para poder botar essas estruturas mínimas aí de pé. E agora a gente está começando a engrenar ainda mais a esteira de aquisição de tomador, né? A gente entende que a nossa ponta de cardholders, né, de donos de cartão de crédito, já está bem validada. A gente já tem o suficiente para gerar quase que 30 milhões de reais de carteira de crédito. E só não temos mais porque, enfim, a gente está com a plataforma fechada. Então, ou seja, a gente está pronto para escalar esse negócio.
Seu cartão está lá? O seu cartão?
Cara, ele está... Mas a gente dá preferência à utilização do cartão dos outros,
não, sim,
né?
Sim, até para o negócio pegar, né? Mas o cartão de vocês estava lá no começo do MVP.
Lógico. Foram os primeiros. Family, Friends and Fools, obviamente, né?
Isso aí.
Family, Friends and Fools foram os primeiros, 56 mil reais que eu lembro até hoje que entraram. Depois a gente pulou para 400 e poucos mil, né? Que foi em abril de 18. Em dia 3 de dezembro de 18, foi o que eu falei, a gente abriu a plataforma e a gente capturou 2 milhões em 2 horas e deixamos mais 4 milhões porque a máquina da adquirente desligou. Porque você imagina, a máquina tava sem operar desde abril, né? A gente não tava capturando nada, né? Porque a gente tava validando todas as pontas jurídicas, não podia ficar capturando, né? Trazendo cartão para dentro se não tivesse tudo, né?
Amarrado.
A gente queria ver se ia ter gente que ia colocar. A gente viu que ia ter gente que ia colocar. Fechamos a plataforma. Aí a gente esperou. Fizemos a validação jurídica. Quando a gente fez a validação jurídica, a gente religou. Só que a máquina... Aí a gente cagou operacionalmente, né? Aquela coisa de empreendedor. Né? Falei, porra, vamos fazendo. Tinha que ter avisado o adquirente, né? Tinha que ter no mínimo ter ligado. Falar, ó... Sabe essa máquina que tá tirando um cochilo grande aí, tá hibernando? Então ela vai acordar. Só que a gente também não esperava que ia ser tanto. A verdade é essa, a gente não esperava. A gente deixou, a gente poderia ter, assim, coisa de horas, ter trazido 6, 7 milhões de reais, né? E porque todo limite que a gente tem à vista, a gente pode rodar todo mês. Essa é uma outra beleza da Virtus, né? Com pouco, a gente faz muito. Se eu tenho 10 milhões de limite à vista e eu rodá-los todos os meses, significa que eu posso fazer uma carteira de 120 milhões.
Legal.
Você deixa esse valor capturado no cartão do locatário, né? Ou ele fica disponível e não capturado?
É igual o hotel, né? Que trava uma grana ou não?
Exato. A operação é basicamente isso. Primeiro a gente faz uma pré-autorização, que a gente chama, né? Ou um bloqueio, que é isso. E conforme a gente tem a necessidade de utilização, a gente faz a captura posterior. É como se chama dentro da...
Entendi. Então por isso que você sabia que você tinha o X de valor, porque você veio bloqueando e o cara tinha a notificação de aviso, ó... Bloquearam um pau e 600 do seu limite.
Exatamente.
Entendi. Porque senão também o cara muda de ideia. As pessoas mudam de ideia, gastam daquela grana e você...
Isso, é na hora que ele precisar, o cara estourou o limite. Entendeu?
Imagina. E aí, tô contando com tanto, chego na hora lá...
Já dizia minha mãe, na galinha, né?
Exatamente. Não contar com ele lá, né?
É, isso aí. Entendi. Cara, é muito inteligente isso. Eu tô aqui abismado, como é que eu não pensei nisso? Não é não, Cereja?
Pô, eu
tô me questionando. Isso é muito genial, cara. Bom, você contou pra gente que você teve na Farm, né? Na Visa. Hoje vocês estão aqui na Boost Lab.
Exatamente. Acabamos de ser acelerado pelo BTG, né? Que é um programa de aceleração do Banco BTG focado para startups de alto potencial e que já estão num nível de maturidade, né? Ou seja, então não são bem startups. Mas o banco tem uma fome muito grande de participar dentro desse ambiente e enxergou um potencial muito grande dentro da Virtus, né? E de fato abriu inúmeras portas. Então, as fases da Virtus no ano passado basicamente foi o seguinte: validação conceitual do business no começo do ano com a Farm, validação jurídica com a Visa e com principais stakeholders,
tudo
e aí
ver.
Abertura de business com o BTG. E aí agora, 2019 é o ano da estilingada, né, que a gente tem para dar.
O BTG, ele faz aceleração e ele fica com um pedaço ou não?
Não necessariamente é equity free, é um programa que não pede participação dentro do business.
Uhum.
Claro que é um começo de namoro, né? Mas o banco...
É um flerte.
É um flerte, exato.
É a namorada que ele traz para casa.
Exato. Então assim, vamos ver o que vai acontecer. O acesso que a gente teve aos principais executivos do banco, só aí já mudou demais o nosso rumo, né? Assim, as chances de sucesso cresceram bastante. Enfim, então já conseguimos, por exemplo, falar, pô, para fazer uma antecipação de recebível, né? O banco, você vai fazer com quem? Você vai fazer com quem tem dinheiro à vista para te entregar. Então, pô, o BTG é um banco, né? Bom, e quem entende desse tipo de securitização que é antecipação de recebível. Então, pra gente também tá aí uma porta importante, né?
Muito legal. O Pedro Compani é o cara que lidera aqui a Boost.
Você tem... O Pedro, ele é um dos caras responsáveis aqui e aí em cima dele você tem o Frederico Pompeu, que é o responsável, sócio do banco, né? Sócio do BTG, que também tá aqui.
Legal.
Diariamente. É um cara que também montou diversas pontes. O Pedro é um cara que veio dessa... Também tem bagagem de empreendedorismo, etc. Tava na B3 antes, na...
Manja de vinho, que eu sei. Já.
Manja de vinho, tá aí, tem algo de útil já nisso, né?
Vamos tomar um vinho junto aí, Pedro. Ou boa, cerveja, né?
Deixei o convite pra ele aí, uma boa. E aí são caras que estão ajudam a gente pra caramba. A gente, enfim, também foi outra estilingada super importante. Inclusive, no dia do Demo Day, do BTG, que a gente conheceu um grande parceiro, né? Que a gente está conversando bastante para alguns assuntos bem estratégicos dentro da Virtus, né? A gente está com vários projetos bem grandes aí para esse ano, operações bem grandes e que devem sair, né? Tem coisa prevista para maio, para novembro. Então, estamos empolgados.
2019, decola. Decolar já foi, né? Agora é...
Não, eu acho que é assim, aqui...
Mais pés.
A gente sonha realmente muito grande. Aqui o sonho é enorme.
Que legal. Você contou aí dos seus 4 sócios. E quantas outras pessoas estão aqui te ajudando?
Aí
no total a gente tem?
Hoje fechamos mais uma contratação. Temos que trazer ainda... Hoje são 10 pessoas, basicamente. E a ideia é terminar o ano com 40.
Caraca! Caraca, a gente vai falar disso. Mas antes da gente falar disso, eu preciso pagar o leite das crianças, né? Fala aí, ô Elton.
Não, o que eu tava pensando aqui, né, Gu? Porque a gente tava falando de pagamento parcelado.
Quer dinheiro emprestado? Quer dinheiro emprestado?
O cara que pagou o carro parcelado e tá dirigindo agora, o que vai acontecer com esse cara?
Esse cara que tá dirigindo e escutando o EmpreendaCast, ele vai precisar estacionar.
Vai precisar parar em algum lugar.
Ele vai precisar parar em algum
lugar.
Ele
não vai dormir dentro do carro.
Não vai, né? Se ele não parar no estacionamento, ele vai ter que parar numa rua ou em algum lugar. E pode ser que seja Zona Azul.
E se for Zona Azul?
Se for Zona Azul, ele tem que baixar o Zul, que é o melhor aplicativo para Zona Azul de São Paulo.
Melhor usabilidade.
Melhor usabilidade. Disparado o campeão. Quem já escutou EmpreendaCast sabe do que a gente tá falando.
Exatamente.
Então eu só queria deixar essa dica para você, ouvinte. Se você tiver no Spotify, você também tem que lembrar de dar uma seguida lá. E dar uma moral pra gente. Certo? Era isso. Tá pago o leite das crianças.
Só me disse esse aqui. Peraí que ele tá carregando.
Esse já aqui? Temos mais um, ó. Subscriber.
Aí.
Mais um subscriber.
Muito bem. Esse aqui?
Aqui, ó. É ele mesmo.
É isso aí, aí tá vendo?
É isso aí, ó.
Buraneta. Já tava baixado antes do...
Aê, experiência do fantástica. Muito
sensacional.
Bom. Esse é o momento,
cara, Gustavo,
Milton
tinha cinco,
Neves.
Os 5 carros cadastrados ali, cara. Esse negócio aqui tá...
Aí, Bruneta,
eu não tenho carro desde 2010.
Mas sim, tem o aplicativo do Zul.
Isso sim. Isso
de flanelinho, tô brincando.
Porque eu revendo pra quem não tem ali na hora. É,
pegando o seu histórico de dívida. O cara tá estacionando ali, mano. Tá acostumado a vender papel, Zona Azul, é tranquilo. Cara, você já contou pra gente os prêmios, né? As conquistas, as acelerações. E você falou que você quer terminar o ano com 40 pessoas.
É.
Quem tá escutando lá, né? O EmpreendaCast, ele tem um monte de sonhador. Eu gosto de chamar todos os nossos ouvintes e amigos de sonhadores. Mas também tem muita gente que tá escutando, começando carreira, quer sentir como é uma pegada e quer trabalhar em empresa legal.
Uhum.
O que, que você tem de oportunidades rolando aí? Como é que as pessoas podem se candidatar a oportunidades aqui na Virtus?
Legal. Eu acho que assim, a gente usa muito LinkedIn. Então assim, só me adicionar no LinkedIn, Gustavo Câmara, acho que de Oliveira. É, mas só procurar Virtus Pay também, que vai achar.
Eu te achei por Virtus Pay.
É, então, é só procurar Virtus Pay e vai achar. Cara, a gente tem oportunidade em tudo quanto é lado. A gente tem oportunidade em estruturação de operação financeira. É, a gente tem oportunidade em marketing online. A gente tem oportunidade em B2B. É, a gente tem oportunidade em operações. A gente tem oportunidade em data science. É, a gente tem oportunidade em análise de crédito, a gente tem oportunidade em cobrança, tem oportunidade, cara, ó, tem oportunidade aí pra dar e vender. No caso, a gente tá dando, por enquanto.
Pra você que quer trabalhar na Virtus, né, eles estão num escritório muito maneiro aqui na WeWork, né? Fica na Tilo Inocente 164.
165.
165. Então,
isso aí.
Que fica aqui na Tilo Inocente 165. Aqui é Vila Olímpia.
Aqui é na Itaim Bibi. Tá aqui, quase esquina com Faria Lima e Juscelino.
É. Acho que aqui é o menor consumo de chopp do WeWork, deve ser nesse prédio. Porque descendo a rua aqui, você tem...
Não,
tem 700 opções.
Tem a casa do chopp, um negócio do chopp aqui na... Tô fazendo uma propaganda,
não,
mas
não tem
assim,
problema nenhum.
Mas aqui na Tilo Inocente mesmo, cruzando ali a Juscelino, um pouquinho mais pra frente do lado esquerdo.
Aí. Muito
bom. Dá pra considerar aqui Potato Valley ainda, Hugo?
Potato Valley.
Potato Valley, né? Extended Potato Valley, né? Grande Potato Valley.
Cara, eu fiz uma camiseta dessa, eu vou te trazer.
Por favor.
Eu fiz uma Fuck Silicon Valley, yes,
Potato Valley. Sensacional.
E também, né? Tô sempre tentando vender alguma coisa, mas essa eu vou te dar.
Silicon is the new Potato Valley. Tem que fazer alguma mistura aí, cara.
Você já viu, né, como ficou o modelo da camiseta, né?
Muito bacana.
Depois eu conto pra todo mundo aí. Agora, me conta um pouco da sua história, né? Você contou que quase tava para ir para outro país para estudar, né? Como é que começa a sua carreira?
Minha carreira começa... Eu fiz administração aqui em São Paulo, na GV, né?
O pessoal já percebeu que você é carioca, né?
Sou carioca. Mas, assim...
Estudou em São Paulo.
Exato. Vivi... Meu pai trabalhou em banco, em vários bancos e tal, etc. A gente se mudou para caramba, né? A verdade é essa. E aí acabei entrando na faculdade, a gente morava aqui em São Paulo e comecei a trabalhar geralmente antes do que a galera da GV começa, né? Porque a galera da GV começa a trabalhar no quinto semestre, eu comecei a trabalhar no quarto como estagiário num banco e nem era muito a posição que eu queria, né? Mas é porque eu precisava pagar a GV porque meu pai tava passando por um perrengue financeiro. E aí eu precisava pagar a GV e comecei a trabalhar, né, no varejão do banco mesmo. E eu lembro que a mulher do RH falou assim, não tenho perfil pra você. Se eu fosse você, eu esperava, falou assim, não vou esperar nada, eu quero começar agora, eu preciso pagar a GV.
Isso dá um jeito nisso.
É. E aí, beleza, comecei a trabalhar. E depois eu tinha que fazer ainda um estágio na área pública ou do terceiro setor, e aí eu fui fazer também, tive que fazer isso. Eu fazia administração pública na GV e tal. Antes de eu me formar, eu recebi também uma proposta desse mesmo banco para voltar a trabalhar no varejo, mas não era aquilo que eu queria. Mas eu aprendi sempre tive um pouco dessa veia comercial, mas eu aprendi mais ainda sobre isso, né? Bom, e aí Eu quis mudar um pouco dessa área de eu não queria ficar trabalhando ali naquele varejo tradicional de banco, né, de agência, de aquele vendedor ali. Queria fazer uma venda realmente que fizesse a diferença pro cara, né? Não, tipo, muito produto, muito, toma aqui muito esse produto e tal. Por isso que quando minha gerente ou algum gerente meu de banco às vezes me liga pra tentar vender um produto, eu falo, cara, eu te entendo, eu sei o que, que você tá na pressão. Não, mas
dia 29, você tá desesperado pra bater a meta, cara.
Né? Exato, eu falo, cara...
Você é o cara que atende com carinho o telemarketing com carinho, do banco, né?
Eu falo... Fala pra gerente, fala assim, cara, vai lá na Renner e vê o desespero dos caras pra passar cartão, velho. Eles querem enfiar o cartão da Renner. Então, meta por meta, a sua tá mais tranquila.
É, onde a gente tava, Brasil?
Tava no banco, você queria vender algo, não, a gente
aí fui,
liga
aí fui,
você.
Aí fui pro setor de private banking e tal, não sei o que, parará. É, tava indo muito bem, não sei o que, mas assim, comecei a perceber, né, eu nessa empreitada de trabalhar no varejo, eu tinha que abrir conta corrente, né? Então, tinha que visitar muito cliente, visitar empresa, tal, etc. Pegava táxi pra caramba, né? E aí, quando eu fui pra Private Banking, continuei pegando táxi pra fazer reunião também com cliente, tal, etc. E tinha aqui aquela história, né? Você vai pegar um táxi e tal, lá naquela época você...
Boletão,
da Ligue Táxi, era inclusive, da Ligue Táxi. É, e aí você ligava, pô, falava pro cara... É, me pega aqui e tal. Primeiro demorava 30 minutos pro cara te atender, né? A central. Aí, quando te atendia, era mais 30 minutos pro cara chegar. Enfim, aí você entrava no táxi, já pedia um desculpa ali e tal. E aí eu ficava meio inconformado com essa história, né? E aí comecei a pensar também em como resolver isso e tive uma primeira ideia de fazer uma espécie de aplicativo ou uma plataforma que de fato pudesse conectar, né, o taxista com o passageiro e tal, etc. E aí surge uma das minhas primeiras experiências mais conhecidas, né? Que foi a fundação da 99 Táxis. Então, participei lá da fundação da 99 Táxis, montei aquela operação junto com o Renato, com o Ariel, com o Paulo, com o meu pai também, que foi um cara fantástico exatamente para tirar, né, a operação da 99 do chão. Trouxe os taxistas, convencemos muitos taxistas a colocar o aplicativo naquele momento, enfim. E foi uma história muito legal, uma história muito bonita, porque no final, né, se tornou aí o primeiro unicórnio
cavalo
brasileiro.
Cavalo de chifre de ouro,
exatamente,
né?
Então, uma puta experiência. E nesse meio tempo, eu fui morar na Europa também, né? Me mudei pra Europa, fui fazer um MBA apoiado pelo banco que eu trabalhava. Fui morar em Barcelona, passei nada mal, né? Sinto uma saudade de Barcelona.
O WeWork querendo te agradar com chopp e você com Spring Break lá, né? Como que é o nome daquela festa? Spring Break lá, né?
Não, Spring Break é em Cancún, né? México. Cancún.
Tem uma famosa lá em Barcelona.
E aí...
Ibiza, né?
Ibiza. Mas eu não fui pra Ibiza, cara. Mas assim, fiquei lá, morei um tempo também na Suíça, porque eu fui trabalhar na indústria de private banking um tempinho ali. Voltei para o Brasil, fui trabalhar na B2W, né? Aí toquei as operações, né? A montagem basicamente da joint venture da B2W com o Banco Cetelem para montar os cartões de crédito americanas.com e Shoptime.
Uhum.
O cartão submarino já existia, mas basicamente fui entrar nisso daí. E aí saí da B2W depois de um tempo, voltei para São Paulo. Voltei um tempinho para a indústria financeira, mas, cara, cada vez mais convencido de que tinha chegado a hora de montar aquele... Porque a ideia inicial da 99 que eu tinha era fundamentalmente usar o cadastro de taxista como um estabelecimento comercial que ele é, né? Ele é um estabelecimento comercial móvel.
Uhum.
Então, a ideia era basicamente já usar o aplicativo como um meio de pagamento, né? Então, nunca essa ideia de meio de pagamento, essa coisa de meio de pagamento sempre teve dentro de mim. Eu sempre tive inserido dentro disso. Eu sou fascinado por isso. Eu sou fascinado a pensar moeda, pensar essas coisas. Eu gosto muito. É uma coisa que realmente me fascina. Eu tive recentemente no museu do Banco do Brasil, né? No Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio. Visitando uma exposição lá de moedas, super legal, cara, ver a história do dinheiro é muito interessante. E então sempre foi algo que me
fascinou.
Que me fascinou. E aí eu, bom, percorri essa trajetória, voltei para São Paulo, né, depois de ter trabalhado na B2W, voltei um tempinho para a indústria financeira, mas, cara, era, de fato, era alguma coisa que já tava ali nessa ansiedade. Eu já tinha estudado muito, vim estudando muito esse desenho, né, os cartões, mercado de crédito, como operacionalizar, o que fazer, testando, sempre testei muito em conversas, eu não me importo muito de contar a ideia do negócio, uhum. ou falar do negócio.
É isso.
Porque quando você fala e vai testando aqui, testando ali, no fundo você já tá validando o teu business,
sim.
cara.
Ideia você conta boa, aqui... ideia na rua.
Exato. Assim, você pode falar, cara, assim, ó, o banco... Ah, por que, que um banco não faz isso que você tá fazendo, Gustavo? Porque um banco tem uma porrada de departamento, uma porrada de área, cada um remando pra um lado.
Uhum. É verdade.
Então, assim, e outro, o cara tá com tanta coisa pra resolver ali na frente dele, que ele não vai parar pra olhar a inovação.
É.
Não para. Isso é conversa, entendeu? Então é ótimo isso, cara. Não é assim, porque o banco tá, não sei o quê. O banco tem que entender o que a gente tá fazendo, ver que o que a gente tá fazendo não é nada pra passar a mão nele, muito pelo contrário. E pronto. Então, assim, cara, a gente. Minha trajetória é essa. Eu sou um cara que caiu pra caceta, apanhei pra caceta aí no meio do caminho. Mas sempre sonhei, cara. Sempre sonhei pra caramba.
E tá flertando de novo com o cavalo do chifre dourado, hein,
cara? A gente vai pra cima. A gente vai pra cima, cara.
Crédito ou débito?
É, drédito.
Crédito?
Crédito.
Gustavo chegou no nosso exemplo do que a gente quer gerar com o EmpreendaCast, que é o quê? Cara, tira ideia do papel. Você tá com a ideia guardada aí, manda pra gente, que a gente tá com um bloco aqui pra discutir essa ideia. É uma ideia, como você sempre fala, é uma ideia pensada, conversada. É uma hipótese já validada, então você já sabe as opiniões do que seu público-alvo. Então conta pra gente, manda pra gente, quais são os nossos contatos, Gustavo?
É o contato@empreendacast.com.br. O cara manda a ideia dele, é o próximo convidado que a gente tiver, a gente vai fazer uma validação da ideia do cara. Porra, ele ganha uma mentoria aí de graça. Mentoria seria muito, né? Falar de nós.
Tem alguma ideia aí pra você falar, pra gente falar?
Mas a gente já recebeu algumas ideias, já fizemos algumas mentorias, chegou todo tipo de ideia.
Alô, comunidade!
Sonhadores, eu não só tenho falado em alguns episódios que tem chegado alguns e-mails com algumas ideias, né, pra gente tirar do papel, como eu tenho uma novidade pra você também. Eu conheci nesse e-mail do EmpreendaCast o Edson McKinsey, que é um cara fantástico, você precisa seguir ele no Instagram, vai ter episódio com ele logo menos, e esse cara vai ser o mentor das ideias que a gente vai receber. Você me manda um e-mail, eu vou mandar pra ele um WhatsApp contando a sua ideia, e ele vai dar uma mentoria de uns 2 minutinhos do que ele acha da situação pra te contar, né, pra dividir um pouco do que ele manja. Então, eu recebi um aqui que é do Paulo Casado. Ele fala o seguinte: boa tarde, penso em criar uma empresa voltada para recrutar aposentados para serem voluntários em atividades ligadas às suas habilidades, né, em alguns projetos sociais. Quando eles param de trabalhar, eles se tornam inválidos, isso entre aspas, tá? E trabalhar com carga horária pesada e cansativo é meio complicado atualmente, dependendo da idade, né, da pessoa. Então, a ideia do Paulo é uma troca de contribuição social, e os aposentados ajudam os aprendizes com os conhecimentos que eles possuem. E esses aprendizes ajudam os aposentados a serem mais produtivos. E a sociedade como um todo agradece. O Paulo também fala o seguinte: vi um curso de inglês que linkou aposentados estrangeiros com alunos de línguas estrangeiras para praticar conversação. E o resultado foi incrível. Atenciosamente, Paulo Casado. Então, para estrear esse bloco, eu vou fazer uma chamada como o Edson McKinsey faz. Você precisa procurar no YouTube por quê. Alô, comunidade! Fala aí, Mac. Conta pro Paulo o que ele pode ficar ligado.
Fala, Paulo. Tudo bem? Cara, tudo que a gente puder criar para gerar oportunidade de renda para as pessoas é muito legal. A gente está vivendo uma das piores crises de todos os tempos e as pessoas continuam procurando emprego. E o que é pior, né? Os aposentados são mão de obra altamente especializada e muito, muito pouco utilizado. Se a gente puder utilizar isso via online, trabalho remoto, a gente pode fazer muita coisa bacana. Então acho uma ideia super bacana. O que a gente precisa só entender nesse momento aí, é, primeiro passo é mapear quais são as necessidades das empresas e que elas estariam dispostas a receber uma pessoa com um trabalho remoto ou um trabalho com uma carga horária mais flexível que poderia ser executado. Então, antes de você mapear quais são as habilidades dos idosos ou dos aposentados para poder prestar serviço, primeiro você tem que entender mapear quais são as habilidades. Por qual motivo? Todo negócio a gente precisa pensar em três estágios. Negócios desejáveis, economicamente viáveis e tecnicamente possíveis. Então, assim, se você não entender o desejo, quem tem esse desejo, por que tem esse desejo, não vai fazer sentido nenhum ter um negócio, porque ele vai acabar não sendo economicamente viável, apesar dele ser tecnicamente possível. Então, precisa entender quais são as necessidades e as demandas das empresas e, a partir daí, mapear quais são as pessoas que estão dispostas a prestar aquele serviço. E não apenas os aposentados, a gente também tem muitas mulheres que se tornaram mães e elas têm pouco tempo hoje hábil, porque elas querem dedicar mais tempo aos seus filhos, e é altamente necessário e é incrível isso. E o trabalho remoto é possível ser executado dessa forma, tá bom? Então segue aí uma dica para você. Obrigado a todo mundo, um abraço.
Nota 10!
E pra gente, a gente tá se aproximando do final, né, o Gus, que você tem feito de atitude empreendedora aí, cara? O que você tem lido, consumido, pra continuar com a sua mente aí?
Cara, eu tô lendo um livro chamado Venture Deals, né, me aprofundando um pouco nessa parte da bibliografia. Eu acompanho todos os sites aí que você possa imaginar do que está saindo de tecnologia. Eu, na verdade, uma coisa que me fascina também é tudo aquilo que está relacionado ao espaço, sabe? Coisas novas que estão surgindo sobre o espaço. Eu adoro.
Elon Musk faz parte das suas leituras?
Faz.
Ele também
faz.
É fascinado pelo espaço.
Eu gosto muito. Cara, livros. Sabe um livro que eu gosto também de colocar minha cabeça um pouco, às vezes, pra sair um pouco só de business, né? Eu tenho um livro sobre a família Romanov, né, da Rússia, que é muito legal, contando um pouco da história dessa família. Assim, o pessoal tinha uma visão muito ruim sobre a família Romanov, e um dos últimos imperadores era um grande pai de família, né? Eu tenho duas filhas e busco sempre coisas também que me inspirem a ser um pai melhor, né? Você, que você também agora é um pai fresco.
Yeah.
Fresco nos dois sentidos.
Então, assim, cara, busco também ler coisas que me tornem uma pessoa mais virtuosa.
Legal.
E daí que surge o nome Virtus também.
Legal.
Né?
Ah, que ótimo gancho.
Virtus vem disso. Foi até eu costumo todo ano, pelo menos uma vez por ano, também sair. Né? Ou seja, sair fora, né, do ambiente, passar 4-5 dias fora. Geralmente em silêncio. E foi num desses momentos que me veio um pouco dessa coisa de, pô, você tem que... A ideia da Virtus é ser um lugar que forme pessoas, né? Forme pessoas muito boas, virtuosas, que queiram de fato transformar o mundo. Assim, em termos práticos, é o quê? É difícil entrar na Virtus e praticamente impossível a pessoa sair. Assim, não é possível alguém querer sair da Virtus, sabe? Essa é o nosso sonho, essa é a nossa visão. Assim, a gente quer meio que ser um lugar que as pessoas venham trabalhar realmente empolgadas com aquilo que elas estão fazendo. Entendeu?
Animal, sensacional.
Então, se de fato aí, já aproveitando o gancho, você for uma pessoa que tem essa pegada, vem trabalhar com a gente.
Aí.
Tem espaço pra tudo. Mesmo que não seja posição tal, se é uma pessoa realmente foda e maneira, que morde a mesa...
Animal.
Aqui é o lugar,
é o espaço.
E aí, Gus, você trabalha toda essa plataforma de inovação aí, esses meios de pagamento, essa inovação, provavelmente você tem um relacionamento muito grande com a nuvem.
Isso aí. Onde está a Virtus?
A Virtus está na Amazon.
Aí. Esse era o gancho que eu precisava, Gus, pra pagar mais um Milton Neves aqui. Se falou em nuvem.
Detalhe que você não levantou nenhuma plaquinha, hein? Ó, pô, devia começar a botar câmera, cara, você vê que...
Falou em nuvem. Falou em Amazon, Gu?
BR Link, que é a nossa nova patrocinadora, né? Hoje, inclusive, que a gente tá gravando, foi o dia que eu fechei lá o patrocínio. É um dia muito feliz pro EmpreendaCast. A BR Link, que é liderada lá pelo Rafael Marangoni, é uma empresa focada em cloud computing, atua em serviços gerenciados, DevOps, inteligência artificial e segurança. 2018, né, o ano que passou aí, os caras foram reconhecidos pela Amazon como a AWS Premier, que é o certificado lá que eles manjam muito,
né? Creme de la creme,
creme da de nuvem. La creme. Então, se você tiver problemas na nuvem da Amazon, acho que a BR Link pode te ajudar, cara.
Tá bom. Pode ser. Vamos fazer o seguinte, já manda aí o... Amor, o Joel vai ter que ouvir esse podcast.
Então, já conversa lá.
O Joel,
que
é nosso CTO, já vai ter que ouvir esse podcast, já era.
Isso aí, conversa lá com o Alan e o Alan vai ter uma solução ideal pra vocês. Quem precisa entrar na nuvem ou quem tá na nuvem tá patinando, eles ajudam quem quer crescer mais. Beleza? Mais um leitinho pago. Eu queria agradecer de coração, Gans, um papo fantástico, a gente tem que conversar mais, cara, bom demais ter você na minha rede de contatos agora, né? Incrível, chama Gustavo incrível. Também, então acho que já começa a nota 11 as coisas, né? Brigadão mesmo, cara, muito legal conhecer sua história.
Imagina, cara, eu que agradeço, Cereja, muito obrigado, Wellington, foi um incrível. Prazer conhecer você.
Eu que agradeço, cara.
Show pô, de super bola. Obrigado, cara, você é uma simpatia, uma pessoa... Pô, muito legal, foi um prazer mesmo receber vocês aqui, contem com a gente, estamos aqui, Virtus na cabeça e...
Quer comprar fala... parcelado? Virtus.
Exato. Quer comprar parcelado? Boleto Pop, Virtus tá aí, tá fácil.
Tá é isso
fácil,
aí.
Tá fácil.
Pra você, sonhador, espero que você tenha gostado desse episódio, não deixa de enviar seus comentários, feedbacks lá pelas nossas redes sociais, tudo @empreendacast. Lá no nosso site também dá pra você comentar o post, a gente... discutir. Corre lá pro grupo no Facebook que eu tô juntando toda essa galera aí de cabeça pensante pra discutir ideia, pra gente se reunir em eventos. A Verity, que é a nossa patrocinadora principal e que deu toda essa oportunidade pra eu começar esse programa, a gente vai sediar um evento lá que é um espaço bem legal também. Beleza? Se você tá no Spotify, não esquece de seguir. Se você tá aí pelo iTunes, na Apple, dá as suas 5 estrelinhas ou menos pra eu poder fazer um podcast bem melhor pra você.
Cara, você que tá com medo de usar a Virtus, lê também os comentários da galera no site. Tem muita gente bacana já que já utilizou. Vi pessoal comprando a maçãzinha, vi gente realizando o sonho que não conseguia. Bem legal mesmo o feedback.
É isso aí. Bota seu cartão lá que a fila vai abrir logo menos aí, né?
É verdade.
Muito bem. Valeu, até a próxima e... tchau!
Valeu!
Valeu!
Valeu, galera! Bom, cara.
Esse podcast foi editado por Thiago Lima.
Crédito.